A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 2004, A Adoração Verdadeira, Parte 1. Vamos nos curvar em oração. Pai, ao chegarmos agora ao estudo da Palavra de Deus, oramos para que o Espírito de Deus nos dê entrada para a verdade, para que possamos ver, ouvir e entender, para que possamos responder com o coração obediente, em nome de Cristo. Amém. Gostaria que você pegasse sua Bíblia e olhasse comigo por um momento no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Quero ler os versículos 20 a 24. E este texto será a pedra fundamental para o nosso estudo da adoração. Voltaremos a ele de forma intermitente. E, finalmente, em um estudo muito aprofundado, porque acredito que João 4, de 20 a 24, é a passagem mais significativa do Novo Testamento sobre adoração. E devemos entender suas verdades se quisermos entender nosso assunto em tudo. A conversa é entre a mulher de Samaria e nosso Senhor Jesus Cristo. E ela diz: "Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." A palavra adoração aparece de uma forma ou de outra 8 vezes nessa passagem. É essencial que entendamos o que o nosso Senhor está dizendo aqui, e o faremos, acredito eu, quando nossa série terminar. Agora, quando você veio aqui nesta manhã, chegou ao que chamamos de a Irmandade da Adoração. E você entrou em um edifício que chamamos de o Centro de Adoração. Há 4 anos, mais ou menos, quando estávamos construindo este prédio e o terminamos, e eu estava tentando decidir como poderíamos chamá-lo, todos os tipos de opções foram apresentados. Poderíamos chamá-lo de auditório, mas isso não tem nenhuma distinção. Poderíamos chamá-lo de santuário, mas isso não faz sentido, porque Deus não mora aqui. Tivemos outras sugestões que não serão ditas sobre o que poderíamos chamar, mas senti que o melhor nome possível seria o Centro de Adoração. Porque quando você vem aqui, vem com o objetivo principal de adorar a Deus. E você não apenas vem ao centro de adoração, mas também à comunhão de adoração. E quando o coral canta, os músicos tocam e o sermão é pregado, não é que esses sejam um fim em si mesmos. Esses são apenas estímulos. E o objetivo e a intenção deles é fazer com que você adore a Deus. E se você tem menos do que isso em mente, não entendeu nada. Receio que a maioria das pessoas venha à igreja pelo que podem obter. Sabe, existem algumas pessoas que apenas conferem a página da igreja e veem quem está tocando em um determinado domingo e buscam o que elas acham que vai agradar a elas ou, entre aspas, abençoá-las. Se você vem à igreja pelo que pode tirar da música ou pelo que pode ser retirado do sermão, se você vem à igreja pelo fato de que gostaria de ser abençoado, Você não entendeu nada. Você realmente não entendeu. Porque estamos aqui para adorar a Deus. E isso é dar, não receber. Vimos aqui para oferecer algo a Ele, não para receber. É verdade que se lhe oferecermos o louvor devido ao seu nome, receberemos de sua mão. Pois a Bíblia diz nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, mais bem-aventurado é o quê? Dar do que receber. Portanto, há bênção em dar, muito mais do que se você vier apenas para receber. Se você veio apenas para analisar a música ou apenas para analisar o sermão, e se a sua resposta é, bem, eu já ouvi melhor e tenho certeza de que você ouviu, pelo menos no caso do sermão, você perdeu o foco. Tudo o que estamos fazendo é incitar seu coração a adorar a Deus. E se seu coração está em sintonia com Deus, francamente, isso deve levar muito pouco estímulo, muito pouco. Adoração. Você já faz isso quando vem? Quer dizer, é isso que você tem em mente? Você prepara seu coração para a adoração? Quando você está se vestindo, entrando no seu carro e vindo para este lugar no domingo, será que seu coração está ansioso para adorar a Deus? Você já se fez essa pergunta? Bem, você terá de se fazer essa pergunta nesta série. E eu vou lhe dizer logo no início qual é o meu objetivo. Quero realmente apoiá-lo em um canto e forçá-lo a tomar uma decisão sobre se você vai adorar a Deus ou não. E é para isso que serve um pregador, sabe? Forçar as pessoas a tomar decisões. Existem todos os tipos de pontos de vista do pregador, e eu confessarei qual deles eu tomo no processo de explicar isso. O primeiro é o ritualista. Alguns de vocês vêm talvez de um contexto de uma igreja mais ritualística, onde o papel do pregador é apenas mais 10 minutos na liturgia. Ele faz as coisas como todo mundo, e depois há o papel do pregador como capataz. Ele simplesmente chega, implica com todos e intimida a todos. E há o vendedor ambulante, que usa o púlpito para vender sua última empresa ou promover sua última causa. E depois, há o professor que simplesmente despeja informações não relacionadas à vida. Mas eu gostaria de pensar em mim como persuasivo. E o objetivo desta série é fazer você pensar, antes de tudo, sobre o que é adoração. Segundo, se você está fazendo isso ou não. O terceiro, se não estiver, começará a fazer, e se não quiser, terá de negar o que a Bíblia diz. Este é o objetivo da pregação. Forçar você a ir para o canto onde você não tem outra alternativa se não fazer o que Deus diz, ou fazer o que Ele diz, e saber claramente o que você tem feito. Portanto, a adoração é nossa obrigação. E acredito que veremos algumas coisas que talvez nunca tivéssemos visto tão claramente antes. Agora, o que é a adoração? Deixe-me dar uma definição para começar. Agora que recebi sua atenção, espero, o que é adoração? Definição muito simples. Você está pronto para isso? Honra paga a um ser superior. Honra prestada a um ser superior. Isso é adoração. Uma palavra muito simples de definir. Significa prestar homenagem, honra, reverência, respeito, adoração, louvor e glória a um ser superior. Francamente, a palavra nas Escrituras é usada indiscriminadamente. Usa-se para pessoas que prestam homenagem aos ídolos, usada também para pessoas que davam esse tipo de homenagem às coisas materiais, bem como ao Deus verdadeiro. Portanto, a palavra em si não é uma palavra sagrada como tal. Apenas descreve a honra dada a um ser superior. A palavra comum do Novo Testamento, e há várias que implicam nelas a ideia de adoração, mas a mais comum é a palavra proskuneo, que significa beijar, e veio daquele costume antigo de beijar a mão de alguém superior. A pessoa se ajoelha no chão, inclina sua cabeça e beija a mão. Também é usada para transmitir a ideia de se curvar ou se prostrar, e é a ideia de que você se prostra diante de um ser superior com um senso de respeito, temor, reverência, honra e homenagem. E em um contexto cristão, simplesmente aplicamos isso a Deus. Nós nos curvamos diante de Deus, nós nos prostramos diante de Deus, nós beijamos a mão, por assim dizer, como o salmista diz, beije o filho. Nós nos inclinamos em respeito e honra diante de Deus, prestando a Ele a glória devida a seu caráter superior. Essencialmente, a adoração é dar. E dar honra e respeito a Deus. E é por isso que nos reunimos aqui. Não nos reunimos aqui para prestar respeito ao pregador ou mesmo às pessoas que participam da música, embora seja bom que nos mantenhamos respeitosos. Neste ponto de nossa experiência como cristãos, todos nós desbotamos e estamos aqui com um propósito: dar honra a Deus. E através de tudo o que ocorre, deve haver o estímulo desse desejo em nosso coração para honrar a Deus. Portanto, se você procura o que pode obter, ou se, entre aspas, receber uma bênção, você não entendeu nada. Você veio para dar, não receber. E adorar é um desejo consumidor de dar a Deus. E começa primeiro com a doação de nós mesmos. Depois com as atitudes do coração e depois com as posses. Deixe-me ver se consigo ilustrar alguns lugares na Escritura desse pensamento. Êxodo capítulo 30 fornece uma ilustração gráfica, penso eu, da adoração. Em Êxodo capítulo 30, estamos ouvindo as instruções dadas por Deus para a adoração do tabernáculo. E Deus lhes havia dado instruções claras sobre como a adoração deveria ser realizada no tabernáculo. E havia muitas coisas que faziam parte dessa instrução que tinham grande valor simbólico. Eram ótimas ferramentas de ensino. Elas eram auxílios visuais. Uma delas está descrita no capítulo 30, no versículo 34. E acho que essa é uma percepção maravilhosa. O Senhor disse a Moisés: toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano. Esses são elementos disponíveis naquela parte do mundo. Estes arômatas, com incenso puro, cada um de igual peso. Quatro componentes em partes iguais. E disto farás incenso, perfume, segundo a arte do perfumista. Use todas as habilidades necessárias para pegar essas especiarias e transformá-las em um perfume, temperado com sal puro e santo. Santo sendo único, separado, intocado por qualquer outro elemento, uma parte dele reduzirás a pó e o porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Agora Deus diz: misture este perfume e coloque-o no tabernáculo, onde eu me encontrarei com você. Será para você santíssimo. Agora, aqui está uma mistura, um perfume, um incenso de odor doce, é o que realmente é. É incenso. E é para ser santo, isto é, deve ser usado somente para esse propósito no tabernáculo. Veja o versículo 37. Porém, o incenso que fareis, segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. Você não pode fazer nenhum para seu próprio uso. Você não pode ter nenhum perfume pessoal desta receita em particular. E o versículo 38 diz que se você fizer isso para si mesmo e sentir o cheiro para si mesmo, você será separado do povo de Deus. Agora, você sabia que havia uma receita de perfume na Bíblia? E você sabia que provavelmente era a fragrância mais adorável que se possa imaginar? E que Deus disse que isso poderia lhe custar a vida se você já fizesse algo para si mesmo? Você diz: bem, qual é o sentido disso no mundo? A questão é a seguinte: aqui havia uma fragrância projetada para ser somente para Deus. E quando esse incenso subia às narinas de Deus, era único para ele. Você diz: bem, o que isso representa? Representa adoração. Esse presente único, aquela fragrância que sobe do coração para o Deus vivo e glorioso, e é algo que não deve ser oferecido a nenhuma outra pessoa. é para ser usado para nenhum outro propósito. É um ato único, separado, santificado e santo, que sobe do coração da pessoa até as narinas de Deus. É simbólico da adoração. Quando você vier me encontrar lá, subirá de você algo que é santo e somente meu. Agora, acredite em mim, amado. Há muitas coisas que as pessoas acham que é adoração, mas não são. Há certo tipo de música que nos faz sentir como se estivéssemos adorando, por causa da melodia e por causa do estilo dela. E isso nos dá uma sensação de paz e talvez alguns arrepios. Mas o fato é que é bem possível que esse mesmo estilo de música, esse mesmo clima de música, com palavras totalmente sem Deus, possa afetar a mesma emoção em nós. Isso não é adoração. Adoração é aquilo que é distintamente e somente para Deus, e que ao capturar o mais profundo de nossas emoções, o faz pela verdade divina mais profunda. Devemos adorar a Deus como uma oferta de cheiro suave, e essa seria a expressão em símbolo no local de adoração, o tabernáculo. Agora, no Novo Testamento, gostaria que você olhasse João capítulo 12, versículo 1. E eu quero lhe mostrar um pensamento semelhante, quando a fragrância do incenso subia às narinas de Deus, significava adoração. E aqui temos outra oferta perfumada, oferecida na adoração. Desta vez para o Deus vivo em forma humana, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 1 de João 12. Veio, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa em Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam na mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso. Quão precioso! Provavelmente o salário de um ano por esse valor. E ela o pegou e ungiu os pés de Jesus e enxugou os pés dele com os cabelos dela. E a casa ficou cheia com o odor do bálsamo. 1 aos Coríntios 11 diz que a glória de uma mulher é o cabelo dela. E assim ela usa sua glória para a tarefa mais humilde que se possa imaginar. Qualquer pessoa naquela parte do mundo que lavasse os pés das pessoas seria considerada a escrava mais servil. Ela usa o que é a sua glória para lavar os pés sujos e empoeirados de Jesus. E não usa apenas água, mas derrama a fragrância mais cara. Agora, essa é a essência da adoração. A adoração é auto-humilhante e a adoração é profusa em sua doação. E você se lembra que Maria e Marta eram diferentes. Marta estava sempre servindo e Maria estava sentada aos pés de Jesus. E Jesus disse, Maria escolheu o quê? A melhor parte. E Judas disse, espere um minuto, são 300 denários de bálsamo e nós poderíamos ter dado aos pobres. Ele realmente não se importava com os pobres. Ele segurava a bolsa e queria o máximo de lá. Mas Jesus disse, deixe-a em paz, deixe-a em paz. É melhor adorar do que dar bem-estar. É isso mesmo. O que você dá a Deus é infinitamente mais importante do que o que você dá ao homem, a qualquer homem. Isso não quer dizer que não seja importante dar aos homens. É dizer que é mais importante doar a Deus. E tendemos a ser tão pragmáticos, nós somos a geração das Martas, não somos? Quer dizer, eu tenho a igreja afinada em um sistema e nós temos os programas e toda a cena. Nós somos os ocupados, nós não somos a geração das Marias. E tomamos muito cuidado para não desperdiçar nossos bens materiais e tendemos a controlar com muito cuidado. Mesmo o que damos a Deus, em vez de derramar o que é o salário de um ano, e nos inclinarmos em humildade para limpar seus pés com o nosso cabelo. Isso é adoração. O que saía daquela fragrância era a essência de um coração que adora. É isso que Deus está buscando. A verdadeira adoração é melhor do que o bem-estar. A verdadeira adoração é melhor do que a atividade religiosa, embora seja boa. E o bem-estar é necessário, e também a atividade, mas a adoração é melhor. E, no entanto, Temo que muitos de nós nem saibam o que é adoração. Suponho que poderíamos comparar adoração com o ministério e ajudar a distingui-lo um pouco. Somos muito orientados para o ministério, não somos? Nós falamos sobre ministério, nós atuamos no ministério. Estamos muito ocupados e ativos. De fato, estávamos conversando outro dia sobre por que parece que à medida que nossa igreja crescia, continuamos a crescer. 60 ou 70 novos membros são adicionados à igreja todos os meses e mais pessoas continuam aparecendo. Mas parece que enquanto estamos crescendo numericamente, temos muito mais pessoas do que jamais tivemos. Não necessariamente temos mais pessoas aqui no domingo. E a resposta é inevitavelmente, bem, veja, eles são tão ativos, eles têm estudos bíblicos em casa, e eles têm isso e eles têm aquilo, e então, sim, você sabe, nós temos um monte de Martas. Mas onde estão aqueles que estão sentados aos pés de Jesus? Onde estão os adoradores? É muito fácil dizer, bem, eu vim nas últimas 3 semanas seguidas, sabe? Eu tenho o suficiente e vou conseguir o que preciso ouvindo a gravação. Hã? É para isso que você está aqui? Você está aqui para conseguir alguma coisa de John MacArthur? Então John MacArthur falhou, porque estou aqui para dar a Deus a glória. Este é o momento de adorar em sua assembleia. E você não pode tirar isso de um gravador. Talvez você possa ser estimulado lá, mas não como na assembleia corporativa das pessoas que creem. Estamos tão ocupados que não adoramos como deveríamos. E acho que não é apenas o fato de estarmos tão ocupados, é que somos muito descuidados e indiferentes ao verdadeiro caráter da adoração. E veremos isso ao longo do estudo. Mas vamos comparar esse conceito de ministério com adoração. O ministério é muito importante. Nós temos de tê-lo. Mas o ministério pode ser encarado desta maneira. O ministério é o que desce para nós do Pai através do Filho, no poder do Espírito, um para o outro. Deus, através de Cristo, pelo Espírito, nos dá dons espirituais para ministrar uns aos outros. Adoração é o oposto. A adoração começa de nós, pelo Espírito Santo, através do Filho para o Pai. E ambos estão em perfeito equilíbrio. Deve haver adoração. Deus busca uma verdadeira adoração espiritual aceitável. Você entendeu essa frase? Deus busca uma verdadeira adoração espiritual aceitável. Cada uma dessas palavras é crítica. E você entenderá, espero, cada palavra quando terminarmos em sua plenitude. Deus busca uma verdadeira adoração espiritual aceitável. Em João 4, o texto que lemos no começo, versículo 23, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores, sublinhem isto, verdadeiros adoradores, que é o tema deste texto, adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Pois o Pai busca isso. Deus busca uma verdadeira adoração espiritual aceitável. Agora, se vamos dar a Ele isso, temos de saber o que é e nos perguntamos, o que é a aceitável, a verdadeira adoração espiritual? E eu quero que você se faça esta pergunta. Eu adoro a Deus? Isso é uma prioridade para mim? Venho fiel e regularmente com um profundo compromisso do coração em adorar a Deus? Não ouvir um sermão. Você pode adquirir uma gravação, ficar em casa, mas adorar a Deus. Estou tão consumido com esse desejo faminto de adorar a Deus que me apressei para estar na assembleia do seu povo, para a expressão da adoração. E eu sei que você vem. Eu sei que o corpo de vocês está aqui, eu os vejo, e são um belo grupo de corpos. E eu não deprecio isso. O corpo de vocês está aqui, mas me pergunto se a alma de vocês está aqui em verdadeira adoração. Isso me lembra a história que estava lendo sobre um missionário que estava na selva amazônica. E esse missionário, em particular, estava consumido com o desejo de alcançar outra tribo em outra área. E assim ele conseguiu um grupo de nativos para transportar todos os seus bens e materiais para essa nova área. E em seu zelo, ele os estava forçando além do que podiam sustentar. Por 2 dias, ele os conduziu pela selva amazônica na maior pressão. E eles dormiram algumas horas e acordaram na terceira manhã e nenhum nativo se mexeu. E ele disse: temos de ir, temos de nos mexer. Levantem-se, estamos a caminho. E eles não se mexeram. E ele foi ao chefe e disse: chefe, você precisa fazer alguma coisa. Temos de fazê-los avançar. O chefe, de maneira simples, disse ao missionário: meu amigo, eles estão simplesmente esperando que suas almas alcancem seus corpos. E talvez Deus tenha esperado muito tempo para que sua alma alcançasse seu corpo. Seu corpo está aqui. Sua alma está aqui. Você está adorando em espírito? No Salmo 45, versículo 1, há uma declaração muito interessante. Você não precisa procurar. É apenas uma afirmação simples que posso citar para você. E ela diz: de boas palavras transborda o meu coração. E isso é um salmo de louvor. Você vai até os versículos 10 e 11 nesse salmo, e é um grande louvor. E o salmista está dizendo: meu coração está fervendo. E no hebraico é a ideia de algo fervendo. E isso é realmente de uma maneira maravilhosa, o que capta o pensamento de adoração. Ouça, a adoração é um coração tão aquecido pela verdade de Deus que eventualmente transborda em louvor. Vê? É o coração tão aquecido pela verdade sobre Deus que transborda em louvor. Essa é a verdadeira coisa da adoração. Bem, espero que seja uma definição que você possa compreender. E você o encontrará mais definido à medida que avançamos. Agora, quero chegar a um ponto importante. E vou lhe dar vários pontos importantes através dessa série. Este é o primeiro, a importância da adoração. A importância da adoração. Falaremos sobre o objeto da adoração, a natureza da adoração, o efeito da adoração e assim por diante. Mas para começar, a importância da adoração. E eu quero falar sobre isso nesta manhã e depois novamente nesta noite. Quero que você entenda o quão importante é. E quero colocá-lo em sua consciência, para que você não possa ficar indiferente a ela, sem estar diretamente em desafio a Deus. Agora, a adoração é importante por 4 razões. Razão número 1. A Escritura a exige. A Escritura a requer pelo próprio volume das Escrituras. Você pode até usar a frase que as Escrituras estão cheias disso. A adoração é importante porque as Escrituras estão cheias dela. Em segundo lugar, toda a vida é afetada por ela. Toda a vida é afetada por ela. Terceiro, é o principal tema da história redentora. É o principal tema da história redentora. E em quarto lugar, é ordenada, é comandada. E essa é uma maneira mais explícita de dizer a número 1. Vamos dar uma olhada na número 1. E nesta noite, vamos analisar o restante. A primeira razão pela qual dizemos que a adoração é importante é porque as Escrituras falam com muita frequência disso. A palavra de Deus literalmente repete centenas e centenas de vezes a ênfase na adoração. E podemos escolher algumas porções selecionadas, e essas são simplesmente seleções de uma massa de material bíblico. Agora, todo o livro dos Salmos seria um bom ponto de partida. Mas vamos ao capítulo 20 de Êxodo e vejamos quando Deus começou a estabelecer alguns padrões, princípios e diretrizes, alguns mandamentos, estatutos, ordenanças, leis, proposições. O que era mais importante para ele? Deus dá os 10 mandamentos, o decálogo, a prioridade de seu desejo pela obediência do homem. E aqui começa. Deus disse, versículo 2, Êxodo 20: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Agora, o primeiro mandamento é adorar a Deus, e somente a Deus, simples assim. No capítulo 24 de Êxodo, e no versículo 14, isso é afirmado ainda mais explicitamente. E aqui diz: porque não adorarás a nenhum outro Deus, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso. A adoração é, então, o primeiro mandamento. Isso se torna para nós a prioridade, então. Em Mateus 22:37, o jovem veio a Jesus e disse: qual é o primeiro e grande mandamento? De fato, Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é simplesmente o lado positivo do negativo em Êxodo 20. O negativo em Êxodo 20 diz: não terás outros deuses. O positivo em Mateus 22 diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Essa é a prioridade para a existência do homem. O homem é feito para adorar a Deus. Agora, quando Deus chamou o seu povo, ele estabeleceu no meio da vida deles um local de adoração, para que eles pudessem se concentrar nisso. Veja o capítulo 25 de Êxodo, por apenas um momento. E Deus deu a eles todas essas instruções, sabe? Para construir aquele lugar. Você já estudou as instruções do tabernáculo? Simplesmente surpreendente. Quando saíram do Egito e começaram a vagar pelo deserto, Deus os chamou para adorar. E assim Deus colocou no meio do acampamento esse tabernáculo, essa tenda. São necessários 7 capítulos na Bíblia, 243 versículos, para que você dê todos os padrões, todas as medidas e todos os móveis que deveriam fazer parte daquele lugar. 243 versículos. É meio interessante quando você pensa que Deus nos dá toda a criação do universo em apenas 31 versículos. Deus realmente está preocupado com a adoração. E ao dar toda essa prescrição para a adoração, toda a intenção era que eles pudessem se concentrar em Deus. O tabernáculo em si era feio. Era feio. Quer dizer, não era bonito de se olhar, mas dentro do tabernáculo havia um lugar santo. E dentro do lugar santo havia um Santo dos Santos, que era um cubo perfeito. E dentro do Santo dos Santos ficava a Arca da Aliança. E no topo da Arca da Aliança ficava o que era chamado de propiciatório, onde o sumo sacerdote, uma vez por ano, espalhava sangue como expiação pelos pecados do povo. E no propiciatório habitava a glória Shekinah de Deus. E assim realmente o tabernáculo era chamado assim, porque era onde a glória de Deus habitava, tabernáculo. E o acampamento de Israel ficava à sua volta, e a vida inteira deles estava concentrada naquele tabernáculo. De fato, quando o tabernáculo foi concluído, a glória de Deus saiu do céu, desceu e habitou ali, para que as pessoas soubessem que a glória de Deus estava lá. Em Êxodo 25:22, lemos isto: e ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo a respeito de tudo o que eu te ordenar no tocante aos filhos de Israel. Deus lhes deu um local de adoração. Você sabia que no tabernáculo não havia assentos? Você não ia lá para um culto. Você não ia lá para um show. Você não ia lá para outra coisa senão adorar a Deus. Se você tivesse uma reunião, seria em outro lugar. Aquele era um lugar de adoração. E era mais importante ter um local de adoração como foco do que um local de reunião. E no meio daquele local de adoração estava Deus, revelado em sua presença, na glória Shekinah, no propiciatório, entre as asas dos querubins, e Deus diz: Eu te encontrarei lá. A adoração era a prioridade. Deus encontrava seu povo lá. E se você ler o livro de Números, no primeiro, ao final do primeiro capítulo, no início do segundo capítulo, e você lê como Deus distribuiu as pessoas ao redor do tabernáculo, é muito fascinante. A Bíblia nos diz, acho que é em Números 1, versículo 52 ou 53, que do lado de fora do tabernáculo, mais próximos do tabernáculo, ficavam os sacerdotes. Esse é o acampamento de Israel por todos os 40 anos que vagaram, em que os sacerdotes eram os mais próximos. E logo depois dos sacerdotes estavam os levitas. Agora, os sacerdotes eram encarregados de quê? Da adoração, e o restante dos levitas eram responsáveis pelo serviço, pelos cuidados com o tabernáculo. E assim, os sacerdotes estavam próximos a ele, e em seguida os levitas. E então, no círculo externo, do lado de fora, vinham todas as 12 tribos de Israel. Todo o foco de sua existência era em relação à questão da adoração. Essa foi a maior proclamação que Deus fez no meio deles. Eu devo ser adorado. Mesmo na era dos sacerdotes, de acordo com Números, capítulo 1, versículo 3, um soldado deveria ter 20 anos de idade. Quando um jovem completava 20 anos, ele poderia servir como soldado. Em Números 8, 24, ali nos diz que um levita poderia começar a servir o tabernáculo e o templo quando chegasse aos 25 anos. Mas em Números 4, versículo 3, diz que um sacerdote tinha de ter 30 anos de idade. Um soldado aos 20, um servidor aos 25, um sacerdote aos 30. Por quê? Muito simples, porque a adoração era a prioridade e exigia o mais alto nível de maturidade espiritual, porque era a maior responsabilidade. Muitas pessoas envolvidas na atividade, muitas pessoas por aí lutando a batalha, outro nível para quem servia, o nível mais alto para quem levava o povo a adorar a Deus. Penso que há outra coisa que apoia a importância da adoração em relação às Escrituras, e são as ofertas. Você se lembra, em Levítico, como Deus expôs no início do livro as várias ofertas que o povo devia lhe trazer? E a primeira oferta de todas as ofertas era o holocausto, o holocausto. De fato, o próprio altar em si, o altar de bronze, ficou conhecido como o altar do holocausto, de acordo com Êxodo 30, versículo 28. Então ele deu seu nome. Havia todos os tipos: oferta pelo pecado, oferta pela culpa, e havia ofertas de cereais e assim por diante. Mas a primeira oferta mencionada é o holocausto. E o que é tão maravilhoso nisso é simplesmente o seguinte: quando um judeu trazia sua oferta a Deus, o que sobrava das ofertas, parte entrava no altar e parte era consumida. Mas com o holocausto, tudo era queimado, porque era totalmente para o Senhor. O sacerdote não participava, o pecador ou o penitente também não. E acho que a razão pela qual a oferta queimada é colocada em primeiro lugar é porque a atividade prioritária é sempre a adoração, onde tudo é oferecido a Deus. Essa é a essência da adoração. É dedicada individualmente e somente a Deus. E quando o templo foi construído, o templo permanente em Jerusalém foi construído, todo esse aspecto do culto foi levado diretamente para aquela instalação. E o foco, novamente, era a adoração. Deuteronômio capítulo 12, versículo 5. O que Deus diz? Ao lugar que o Senhor, vosso Deus, escolher, dentre todas as suas tribos, para colocar seu nome ali, até a sua habitação, procurareis e lá virás. Venha para o local de culto, é o que ele afirma. Venha ao lugar onde Deus colocou seu nome e que, é claro, é Jerusalém. E mais especificamente, aquele santo dos santos. E então, versículo 6, e ali trareis os vossos holocaustos. Isso vem primeiro, depois os outros sacrifícios, dízimos e ofertas da sua mão, e seus votos e suas ofertas de livre arbítrio, e as primícias de seus rebanhos. E ali você comerá diante do Senhor seu Deus e se alegrará. E tudo que colocar sua mão sobre você e sua família, em que o Senhor seu Deus lhe abençoou. Venha ao templo, ele diz, venha com todo o cumprimento de todas essas prescrições cerimoniais, mas comece com o holocausto. Você se lembra de Isaías, capítulo 6, onde Isaías diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, e assim por diante. E você se lembra que ele viu acima do trono de Deus os querubins, os anjos, os serafins, e ele os viram lá, e ali diz que eles tinham 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. Que interessante que eles tinham 4 asas relacionadas à adoração e 2 relacionadas ao serviço. Adoração é prioridade. Eles cobriam os pés porque era uma presença santa. Eles cobriam o rosto porque não podiam contemplar sua glória santa. Com apenas 2, eles cuidavam das atividades. A adoração é a prioridade. Não é de admirar que o salmista diga no Salmo 95: vinde, adoremos e prostremo-nos. Ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou, pois Ele é nosso Deus. E isso apenas desencadeia seus pensamentos em salmo após salmo após salmo. Você diz: mas John, isso é tudo Antigo Testamento. Ok, vamos ao Novo Testamento, Romanos capítulo 12, e vamos ver o que as Escrituras no Novo Testamento dizem com respeito à adoração como uma prioridade. Romanos 12, 1 e 2. É uma passagem muito conhecida. Paulo deu 11 capítulos do maravilhoso Evangelho do Senhor Jesus Cristo, seu propósito redentor e plano para o mundo, a misericórdia que ele teve dos homens pecadores. E então ele diz, no versículo 1 do capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Aqui está o que eu quero que vocês façam, com base em toda a verdade dos 11 primeiros capítulos, o que Deus vai pedir. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a vossa, ouça isto, adoração espiritual, adoração, logiken latreia, espiritual. Você pode escrever isso bem aí na sua margem. Agora, ouça-me com muita atenção. 11 capítulos de doutrina. Paulo definiu o cristão e todos os seus benefícios. E agora ele diz em resposta: o que Deus quer? O que Deus quer de você? Foi isso que ele fez. O que ele quer? O que ele quer é a adoração espiritual. Vê isso lá? Isso é aceitável para ele. E essa palavra aceitável é uma palavra muito importante. É uma palavra de sacrifício. É uma palavra de adoração. Qualquer um que adora qualquer Deus procura trazer a ele aquilo que é aceitável. Está na veia da adoração. E a palavra aparece novamente no meio do versículo 2. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Deus quer de um crente? Ele quer um culto espiritual aceitável. E começa com a apresentação do corpo como um sacrifício vivo. Começa com uma apresentação do... E eu acho que implícito no corpo está a pessoa inteira, um sacrifício vivo, porque se as pessoas dizem: bem, isso é apenas um corpo físico, não pode ser, porque dar o corpo físico não é um ato de adoração espiritual. O corpo aqui é tudo de nós, é aquele corpo que contém esse verdadeiro eu. Então, por causa da grande misericórdia de Deus para conosco, Deus pede que nos apresentemos em um ato de adoração que chega a um altar, colocando-nos ali em um ato de adoração espiritual. Agora, deixe-me dizer com simplicidade: a razão pela qual Deus salvou a você e a mim foi para que pudéssemos realmente adorá-lo. Esse é o ponto. Agora, vamos para outra passagem, 1 Pedro 2:5. E você tem uma configuração semelhante aqui. No capítulo 1, você tem as maravilhas da graça redentora. Você tem a grande declaração, no versículo 19, sobre o precioso sangue de Cristo, um cordeiro sem defeito, sem mancha. O versículo 18 fala sobre nossa redenção. O versículo 23 fala sobre nosso novo nascimento, sobre nascer de novo. O versículo 2 do capítulo 2 fala sobre bebês recém-nascidos que provaram que o Senhor é gracioso. Agora nós fomos salvos, é o que ele está dizendo. E como indivíduos salvos, o versículo 5 diz: sois edificados casa espiritual. Nós nos tornamos a casa viva em que Deus habita. Deus não mora em uma casa feita com as mãos. Deus não mora em um edifício feito de tijolos e argamassa. Ele vive nas pedras vivas do seu povo. Então nos tornamos a casa de Deus, um santo sacerdócio. E qual é o nosso chamado? Nós, como sacerdotes santos, devemos oferecer, e aqui vem, sacrifícios espirituais. Esse é um ato de adoração aceitável a Deus. E, novamente, o termo aceitável tem em si o conceito de uma oferta. A adoração espiritual aceitável, a verdadeira adoração espiritual, é oferecida com base na obra transformadora de Deus em Cristo. Então você pode ver, e isso é apenas uma breve olhada, de que a adoração é importante. Número 1, porque as Escrituras falam com frequência disso. Número 2, e eu vou introduzir esta segunda. A segunda razão pela qual é importante adorar é porque toda a vida agora e para sempre depende disso. A adoração não é um adendo à vida. A adoração está no centro da vida. Veja bem, as pessoas que adoram a Deus entram aceitavelmente na vida eterna. As pessoas que não adoram a Deus entram aceitavelmente na morte eterna. Então a adoração se torna o ponto crucial. A adoração então se torna o núcleo. O tempo e a eternidade são determinados pela natureza da adoração de uma pessoa. Como você adora é reflexivo e determinante em seu destino. Agora, existem apenas dois tipos de adoração que você pode oferecer realmente. Você pode oferecer adoração aceitável ou o quê? Adoração inaceitável. E a massa do mundo oferece adoração inaceitável. Deus não aceitará isso. A Bíblia é explícita nisso. E hoje há pessoas que querem nos dizer que, no final das contas, todo mundo será salvo. No final, todo mundo será aceitável para Deus. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que há adoração aceitável e adoração inaceitável. Agora vamos falar sobre a adoração inaceitável. Existem quatro tipos. Eu só vou falar sobre uma nesta manhã. E eu vou lhe dar o restante nesta noite. Primeiro, o primeiro tipo de adoração inaceitável é a adoração a falsos deuses. A adoração a falsos deuses. Isso é inaceitável. As pessoas dizem, bem, todas aquelas pessoas pobres ali adorando seus deuses, elas vão ficar bem no final, porque foram sinceras. Não, não, não. Não vão. É inaceitável para Deus adorar um não-Deus, porque não existe outro Deus, e Deus é um Deus ciumento. E ele não tolerará a adoração de outro. Ele diz, minha glória não darei a outro. E, no entanto, o mundo adora falsos deuses. Veja Romanos 1, e lembre-se do que aprendemos em nosso estudo de Romanos. Versículo 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, falando da raça humana, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Agora, francamente, isso significa apenas que eles não o adoravam, eles não davam glória, eles não o louvavam, eles não lhe rendiam homenagem e adoração. Eles se recusavam a adorar a Deus. E Deus disse, isso é inaceitável. Então, no versículo 24, por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Era inaceitável. Na verdade, o que aconteceu? Quando eles se recusaram a adorar a Deus, diz o versículo 21, começaram a fazer imagens, como homens e pássaros corruptíveis, e bestas de quatro patas e coisas rastejantes. Eles se voltaram para ídolos. Agora ouça, todo mundo adora alguém. Todo mundo adora em algum lugar. Até um ateu adora. Quem o ateu adora? A si mesmo. Ele é supremo. Todo mundo adora. E todos os homens rejeitam a Deus. Eles então, muito frequentemente, adorarão falsos deuses. Eles inventarão deuses. E claro, foi isso que Deus proibiu no primeiro mandamento, de que houvesse outros deuses. Mas os homens fazem isso. E basicamente existem vários tipos, ou dois tipos. O primeiro é o que você chamaria de deuses materiais, ou deuses terrenos. Eles não são apenas especificamente como divindades. Os homens adoram o mundo material. Eu acho que isso é maravilhosamente ilustrado no livro de Jó, no versículo 24 do capítulo 31, e diz o seguinte: se no ouro pus a minha esperança, ou se eu disse ao ouro fino, você é a minha garantia. Agora, aqui está um homem que adora o ouro, ele adora o dinheiro, ele adora a sua riqueza material. Se me alegrei por serem grandes os meus bens, e por ter a minha mão alcançado muito, se olhei para o sol, quando resplandecia, ou para a lua, que caminhava esplendente, e beijos lhes atirei com a mão, também isto seria delito à punição de juízes, pois assim negaria eu ao Deus lá de cima. Se eu adoro o que possuo, se adoro o meu mundinho, se eu vou por aí beijando minha própria mão, neguei a Deus. Mas os homens fazem isso. Eles adoram os deuses que eles mesmos constroem, os deuses do mundo material. Em Abacuque, sabe, ele fala sobre os caldeus maus e ali diz, isso é interessante, Abacuque 1:16: por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredoura. O que é isso? Bem, antes ele diz que eles fazem homens como peixes do mar, e eles saem com seus exércitos, e pegam homens em sua rede, e eles os pegam em suas costas e os puxam para dentro, e eles adoram sua rede. Em outras palavras, eles adoram o Deus do poder armado. Eles adoram o Deus do poder. Então, os homens podem fazer deuses fora do poder. Eles podem fazer por deuses ouro ou riqueza. Eles podem se tornar Deus e simplesmente andam por aí beijando a mão o tempo todo, prestando homenagem a si mesmos. Esses são os deuses da terra, os deuses materiais. Mas quando os homens rejeitam o Deus verdadeiro, eles adoram outro Deus. E então alguns deles formularão deuses sobrenaturais, divindades, supostas divindades. E Deus disse: isso é inaceitável. Em Deuteronômio 4:14, o Senhor ordenou que eu ensinasse a vocês estatutos e juízos, diz Moisés, para que os cumprissem na terra que passarão a possuir. Deus me disse para dizer isso a vocês. Tenham cuidado, guardem bem a sua alma. Ele diz: agora, quero que vocês estejam bem cientes de uma coisa. Ouçam isto, muito interessante. Porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horeb, no meio do fogo. Agora vocês se lembram do dia em que Deus falou, do meio do fogo, no Monte Horeb? Você não viu aparência. Em outras palavras, você não viu nenhuma forma para Deus. Você não viu representação de Deus. Você não viu nenhuma imagem de Deus, nenhuma. Por quê? Porque Deus nunca deseja ser reduzido a nenhuma imagem, nunca. E ele diz que quando Deus apareceu, ele não o apareceu em nenhuma maneira semelhante, porque ele não queria que você o percebesse dessa maneira. Agora, se você pensa em Deus como um homem velho, com uma barba, sentado em uma cadeira, isso é ruim. Alguém disse: a idolatria não começa com o martelo, começa com a mente. E ao começar a conceber Deus em termos impróprios, você fará com que Deus seja feito em termos impróprios. E o idólatra que pega seu martelo e seu cinzel e forma um Deus da madeira, forma o Deus que está em sua mente para começar, quando penso em Deus, não penso nele em nenhuma imagem. Eu não tenho imagem mental de Deus. As pessoas me perguntaram isso. Quando você pensa em Deus, o que é que visualiza? Absolutamente nada. Não tenho nenhuma imagem mental de Deus. Não tenho uma concepção visual do que é Deus. E digo que, pela graça de Deus, não devo reduzir Deus a alguma imagem. E assim ele diz: não se permita pensar em Deus nesses termos. Versículo 16: para não se corromperem e fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo. E foi isso precisamente que eles fizeram. Alguma imagem de semelhança masculina ou feminina, ou de um animal, ou de uma ave alada, ou de algo rastejante, ou de um peixe. E você sabe que todas as nações ao redor tiveram esses tipos de deuses. Você sabia que os filisteus tinham um deus que era meio homem, meio peixe? Era uma sereia ao contrário, muito típico. Não faça isso, para que não levante os olhos para o céu e quando vir o sol, a lua, as estrelas e as hostes do céu, você deva ser levado a adorá-los. E eles fizeram isso. Eles adoravam o sol e as estrelas e os anjos. E ele diz, não façam isso. Então não havia lugar para isso. No Novo Testamento, ali diz que as coisas que os gentios sacrificavam, 1 Coríntios 10, sacrificavam a demônios. Se você criar esse tipo de deuses, acabará adorando a demônios, que personificam os deuses que você pensa que existem. Portanto, existe a adoração inaceitável a Deus. E o primeiro tipo de adoração inaceitável é a adoração a falsos deuses. A adoração a falsos deuses. E por todo o Antigo Testamento, isso é condenado. Eu só quero concluir nossos pensamentos fazendo com que você se volte para Isaías, capítulo 2, versículo 6. E aqui está o comentário de Isaías sobre o que estava acontecendo entre seu povo. O Senhor havia abandonado o povo, a casa de Jacó. De acordo com o versículo 6 de Isaías 2, porque os seus se encheram da corrupção do Oriente. Eles haviam permitido a entrada de falsas filosofias e religiões do Oriente, e são adivinhos como os filisteus, médiuns e consultantes de espíritos familiares e tudo isso, e se associam com os filhos dos estranhos. Em vez de ficarem isolados e puros, haviam permitido que todos os estrangeiros, com todos os seus deuses estrangeiros, invadissem seu pensamento e sua adoração. A sua terra está cheia de prata e de ouro, e não tem em conta os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Não é porque eles não foram abençoados por Deus, não é porque eles eram prósperos. Também está cheia a sua terra de ídolos. Adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Com isso, a gente se abate, e o homem se avilta. Portanto, não lhes perdoarás. Então ele os adverte. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Eles eram idólatras. Ezequiel 8 diz que eles adoravam o sol. Esse é o povo de Deus. Os pagãos, eles adoravam tudo em que podiam pensar. Deuses proliferavam por toda a parte. E isso é verdade hoje. Toda religião que não discerne corretamente Deus adora falsos deuses. E todo materialista, todo ateu irreligioso, agnóstico, que não dá as caras na porta de nenhuma religião, adora algum deus material de sua própria invenção, mesmo que seja ele próprio. É inaceitável para Deus. Isso condena a alma. Você leu no livro de Atos aquela maravilhosa declaração de Paulo, no capítulo 17, versículo 29. Ele diz, sendo, pois, geração de Deus, como vocês podem pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem? Vocês não são prata, pedra e madeira, são? Como vocês poderiam pensar que seu autor seria assim? Vocês não sabem que semelhante produz semelhante? Parece básico para a filosofia. E então, no capítulo 19, versículo 27, ele diz, o mundo inteiro adorava Diana, aquela besta feia, negra, com a aparência de uma vaca feia que eles adoravam. Ela supostamente caiu do céu, cujos seios estavam pendurados, e o mundo inteiro deveria sugar sua vida. E você pode ler em Apocalipse, capítulo 13, sobre como eles irão adorar a besta e o falso profeta, e mais tarde adorarão a grande prostituta que está montada na besta. E mais tarde, eles vão adorar o falso sistema econômico chamado Babilônia. Eles vão adorar sua economia, seu dinheiro e sua política, e tudo desabará. Então, como você adora, afeta a sua eternidade. E o primeiro tipo de adoração inaceitável é a adoração a falsos deuses. A adoração a falsos deuses. O segundo tipo de adoração inaceitável é a adoração ao Deus verdadeiro de maneira errada. E vamos ver isso hoje à noite. E muitas outras coisas. E espero que você esteja aqui, porque acredito que Deus está falando conosco de uma maneira especial nessas verdades. Oremos. Pai nosso, sabemos que Tu deves ser adorado, e deves ser adorado como uma prioridade da nossa vida. Isso não é uma opção, isso não é algo que podemos escolher. Tu nos chamaste para Te adorar, e Senhor, pedimos perdão por tantas vezes quando chegamos aqui e não adoramos, ou quando sequer chegamos, quando fomos tão indiferentes. Aqueles momentos em que buscamos apenas o que nos abençoaria, nos alimentaria, nos preencheria, e não buscamos o que Te glorificaria. Quando buscamos nossa própria alegria e não a Tua glória. Quando buscamos nosso próprio prazer e não Tua majestade. Quando em nosso pequeno caminho cristão, adoramos a nós mesmos, mais do que a Ti. Ajuda-nos a conhecer a importância da adoração espiritual verdadeira e aceitável que Tu procuras. E oramos para que, ao olharmos adiante para o restante dessas mensagens, elas possam mudar a nossa vida. E se houver, Senhor, aqui, alguns que não conheceram a Cristo e não têm capacidade de adorar a Ti, aqueles que têm adorado falsos deuses ou adorado ao Deus certo de maneira errada, ou qualquer outra forma inaceitável, oramos para que hoje eles venham a Jesus Cristo e sejam purificados e expurgados, e se tornem verdadeiros adoradores, tais como o Pai procura para adorá-lo. Em nome de Cristo, amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.